Bom dia, ouvinte da Rádio Cadiúna, ao povo em geral de Bandeirantes. Nós não poderíamos deixar de vir e dar um esclarecimento e uma satisfação à nossa comunidade de Bandeirantes. Na realidade, Oswaldo, o requerimento do vereador Jaelson tem uma série, não sei se ele não tem conhecimento ou não conseguiu pegar a realidade dos lançamentos que aqui consta. Para isso, nós temos aqui a nossa contadora, que é a contadora do município, concursada, capacitada, já foi duas contas aprovadas pelo tribunal que ela fechou, e não tem contestação nenhuma. Ela vai prestar o esclarecimento das coisas que estão aqui e das inverdades constadas nesse requerimento.
Tassiane, né?
Jaciane.
Jaciane, Jaciane. O que é que fala, o que é que acontece verdadeiramente, como é que é essas contas, o que é que a Câmara de Vereadores acabou não entendendo e falando até numa forma de corrupção, aquela coisa toda. Bom dia.
Bom dia a todos. Eu estou aqui com os fatos que ele diz e o que realmente existe na nossa contabilidade. O que ele diz aqui, primeiramente, é sobre o lançamento de 2.940.930,68. Existe um valor lançado na contabilidade no dia 30 do 7, realmente existe, só que no valor de 2.940.520. Só que posteriormente, no dia 3 do 8, possivelmente foi verificado um erro, foi estornado esse lançamento. Então, lá no mês 7, lá no mês de julho, esse valor realmente influenciou no nosso índice de pessoal. Só que a gente fez os cálculos e, mesmo assim, tirando esse valor de 2.900.000, ele ainda não atinge o índice que é estabelecido por lei, que é de 54%. Fazendo os cálculos, nós verificamos que o índice chega a 51,88%. Então, o município está plenamente de acordo com a lei. O
O
próximo
que protagoniza a lei?
é que o índice estabelecido a gente não pode ultrapassar de 54%.
Daí quanto que o município está hoje?
Hoje, 50,67, que até a gente vai fazer
então
a
ela tem aí, ele tem um,
agência
ela tem uma gordura, o município tem uma gordura ainda de pouco de 3, mais de 3% para
E
usar.
nessa época aqui, lá em 2017, lá em julho, estava com 51,88, tirando esse valor de 2.900.000 que foi lançado equivocadamente. Depois, ele alega aqui que os índices da prefeitura foram acima desse índice estabelecido por lei, que é 54%. E eu queria esclarecer que como é feito esse cálculo para chegar a esse 54%? Porque nós somos o Poder Executivo, e o Poder Executivo não é somente a Prefeitura. Nós temos que levar em consideração o SAAE. Então, para poder fazer esse cálculo consolidado, tem que pegar a Prefeitura e o SAAE. Como nós temos os sites separados, então, quando a pessoa quer saber o índice consolidado do Poder Executivo, tem que entrar no site da Prefeitura, entrar no site do SAAE, pegar esses dois relatórios e somar. No caso aqui, somando, tem que ser somado a despesa com o pessoal, ser somado a receita corrente líquida e dividir a despesa pela receita. Daí sim nós vamos encontrar o índice consolidado do Poder Executivo. Então, pode ser que esses valores que ele pegou aqui, ele tenha se equivocado e pegado somente o site da Prefeitura, porque nós temos em mãos aqui todos os outros, demais, não só os meses que ele está falando aqui, que nenhum deles o município ultrapassou o índice de 54%. Então, o município está de acordo com a lei.
E o que foi protagonizado ali, então, não seria verídico.
Não. Nós temos aqui os dados do Tribunal de Contas, e se fosse acima da lei também, nem teria aprovado as contas também,
É mesmo, porque
né?
não teria
Não
aprovação, né,
teria
prefeito?
isso.
Agora, o que é que se entende, se subentende isso, prefeito?
Eu não sei, porque veja bem, o vereador, ele falou umas inverdades, fez umas acusações. Minha avó já dizia que para você acusar uma pessoa, você tem que lamber um saco de sal. Que realmente, depois que você acusa uma pessoa, é complicado. Então, esse vereador, eu acho que ele tem que tomar mais cuidado e não se fazer de cordeiro e vestir pele de lobo. Certo? Ou se fizer de lobo e se vestir pele de cordeiro. Certo? Eu acho que ele tem que tomar mais cuidado. Que todos nós ali, a prefeitura se trabalha 1.100 pessoas. Certo? E todos têm seu compromisso e têm suas coisas. E os outros vereadores também estão lá para julgar. Agora, só ele acha que só ele é que sabe tudo, ele que sabe que, o que está errado e acusando as pessoas. Você vê, ele fala umas palavras pesadas, né, Oswaldo? Que ele fala aqui que foi manipulado o índice de despesa com o pessoal para dar a impressão de que o limite legal não teria sido ultrapassado na execução orçamentária. Quer dizer, ninguém manipulou nada. Ele fala que manipulou para fazer o concurso. Quer dizer, esse vereador ele tem que tomar mais experiência das coisas. Porque, na realidade, jamais nós manipulamos índice para se fazer um concurso. Você viu ali que a contadora explicou que nós estamos dentro do índice e o Tribunal de Contas recebe tudo. O que sim que ele não soube fazer os cálculos direito. Então, o que ele falou aqui é tudo, não é verdade. Certo? Então, sei lá, eu acho que ele deve pesar muito. E outra coisa, ele diz que nós manipulamos esse índice para fazer o concurso. Não manipulamos nada. Porque mesmo com esse índice 51, que foi o que foi feito pelo concurso, né, contador? Esse que foi mandado para o tribunal e aprovado pela Câmara para se realizar esse concurso. Certo? Que mesmo que tivesse mais alto esse índice, o concurso poderia ser realizado. Só não poderia contratar. Mas o concurso poderia, porque que é o concurso? O município precisa das pessoas. Certo? Então é as vagas que tem que ser preenchida. Que menos com o índice mais alto, poderia ser feito. Mas jamais nós estouramos o índice de 54%. Então, você vê, essa é uma inverdade que foi colocada no papel e que veio aqui e jogou para toda a comunidade. Uma inverdade. O povo, nós temos que dar essa explicação, que o povo tem que saber do que é certo e o que não é certo. O que não é verdade e o que é verdade. O que é politicagem e o que é trabalho administrativo. Certo? Tem outra coisa aqui. Ele alega também que no ano de 2017, a Câmara repassou, infringiu a lei repassando, pedindo um valor a menor para a despesa da Câmara. Mas por quê? Porque em todas as outras administrações, mesmo na minha administração de 97 a 2000, a Câmara sempre pedia o valor da despesa e um pouco a mais. Certo? E essa lei que entrou, que é a lei de responsabilidade, que é há 20 anos atrás que ela entrou, certo? É a lei diz que é para repassar uma porcentagem da receita. Certo? É, tudo bem. Aí, em 2018, a presidente da Câmara já começou a pedir para repassar de acordo com a lei. Então, foi repassado de acordo com a lei. Mas você veja bem, em 2017, além de repassar a despesa somente que ela foi pedida, mais um pouco a mais, foi voltado para o município 168 mil. Mas qual a vantagem que o povo tem que saber? É uma lei. Uma lei que eu acredito que a lei ela prejudica a comunidade. Porque em 2017, a diferença que seria passada, que daria no fim do ano quase 1 milhão para devolver para a prefeitura, nós já fomos aplicando mensalmente na saúde. Tanto que fechamos com um índice quase 28% na saúde. Já o ano 2018 já foi repassado para a Câmara, que ficou retido esse dinheiro, certo? E a saúde já fechou com 24%, que a gente utilizava na saúde. Então, você veja bem, essa lei, para cumprir ela, é prejudicial à comunidade. Porque nada impede que passe a despesa e mais um valor a mais, um pouquinho a mais para ser guardado. Então, você veja bem, eles disseram que não, descumpriu, a Câmara descumpriu a lei e tal, e o prefeito descumpriu. Não, o prefeito repassou o que a Câmara pediu. Se a Câmara pediu 100 mil reais, o prefeito passou 100 mil reais. Se a Câmara pediu 200 mil reais, o prefeito repassou 200 mil reais. O prefeito só estaria ilegal se ela pedisse 200 mil reais e o prefeito repassasse 100. Aí estaria contra o pedido da Câmara, que seria do presidente. O presidente que pede de acordo com as despesas e a lei. Agora, também o prefeito teria sido ilegal se a lei mandasse passar 250 e ele passasse 300. Estaria fora da lei. Então, Oswaldo, apesar de que a lei pediria para mandar um X% da receita, foi mandado justamente conforme vinha acontecendo, certo? Até 2017.
Agora, que... prefeito, está existindo várias denúncias dentro da Câmara de Vereadores. Essas denúncias estão sendo rebatidas, combatidas e levadas ao plenário da casa para informar esses vereadores? Às vezes tem alguns que até, por falta de informação, até acabam se colocando, se posicionando assim, ou assado.
É igual no caso desse aqui. O que aconteceu? O vereador fez esse requerimento, fez essas denúncias, os vereadores ficaram vendidos. E muitos deles procuraram esclarecimento. E foi esclarecido. Certo? E eles concordaram que aqui está em verdade. Não é verdade o que está no requerimento.
Uma outra coisa também que eu estava atento na sessão da Câmara é sobre a pedreira que está fazendo a compra de equipamento. A pedreira não pode estourar a pedra. Eu acho que o Ministério das Minas e Energia está proibido, acho que desde 2011, 2012, tá, que não pode. Como é que está a situação ali?
Não pode, gente.
Porque foi também questionado isso dentro da Câmara na segunda-feira.
É, mas aí já foi, a Câmara já inclusive chamou o administrador para prestar esclarecimento com relação a essa parte da pedreira.
A detonação. Né?
Só sei que nós não conseguimos até agora ainda a liberação. Tá? Mas ele vai prestar o esclarecimento da nossa pedreira.
Nós estamos desde que está parado, né?
Ela deve fazer mais ou menos mais de 10 anos, né, Oswaldo?
Por aí, né?
Por aí que está parada. Então tem uma série para você voltar. Nós britamos as pedras que já tinha tirado. Então no início nós britamos. E nós jamais desistimos de correr atrás disso aí, para que a pedreira volte a funcionar. Tem um questionamento dessa pedreira que muitas pessoas da parte de turismo acham que ali tem um. Realmente acha não, diz que foi provado que tem uma veia vulcânica ali. Então o que eles querem? Transformar numa área de turismo a pedreira. Entendeu? Que tem isso também. Isso também às vezes impede, porque se for coisa vulcânica, vai ser proibido detonar, né? Não sei se é isso que está empatando ou não. Mas, enfim, pedra no asfalto é a coisa mais barata que tem. E nós estamos licitando para comprar pedra, como já compramos, britamos o que tínhamos, agora estamos comprando.
É que foi um questionamento que foi feito na Câmara, inclusive aqui no rádio também.
Não é tão fácil como os vereadores acham que são. Que é só bater o requerimento, os caras já liberam. Não existe. Você sabe que isso aí, ele vai em Minas Energia, ele vai, o Exército entra no meio, que também tem que ter autorização e tudo.
É porque já houve.
É dinamite, né?
Já houve um fato desse há tempos atrás, há anos atrás, e a gente relembra disso aí, que me parece que havia uma determinação para que não se fizesse mais detonação ali, né?
Eu não lembro quando,
sinceramente,
hoje,
a gente já faz 30 anos que está aqui nessa bancada, mas você vê, lembra de tanta coisa.
Você vê, eu estourei na primeira administração, quantas vezes eu estourei aquela pedreira, que nós tínhamos uma usina de asfalto frio. Sim. Era frio, mas fabricava massa, né? Quantas vezes eu estourei a pedreira? E agora eu entrei, achei que era... Você resolveria a pedreira rapidamente, né? Falei, até britar todas essas pedras aqui e eu vou consigo. Falei, mas não conseguimos até agora. Só.
É mesmo que até
estamos aqui para Brasília. Já fomos para Brasília, vamos de novo para Brasília para tentar.
É mesmo, porque é um produto explosivo e é um abacaxi danado. Mais alguma coisa nesse sentido, prefeito, sobre a Câmara, sobre aquilo que foi colocado dentro do jornal Operação Cidade?
Eu hoje estou aqui para prestar esclarecimento à nossa comunidade com relação a que os vereadores tiveram, falaram e jogaram no povo. Então eu quero que o povo veja. A gente Eu sempre vivi em Bandeirantes há quantos anos? Certo? Nasci aqui, estou aqui até agora. Certo? Sempre procurei fazer as coisas certas, com honestidade. Cobro também isso dos secretários, dos funcionários. A gente cobra isso aí, que se faça. Jamais pedi para fazer uma coisa, como ele disse aqui, irregular. Está aqui a contadora, veja quando eu pedi para ela para fazer uma coisa irregular. Pode até responder. Pedi não. Alguma vez?
Não.
Assim, nunca. Nem para ela e nem para o outro contador que estava aqui, que estava na prefeitura. Que hoje foi exonerado, vocês sabem as questões que houve nessa parte. Entendeu? Então a gente preza, porque não adianta. Agora, é difícil fazer política honestamente? É. Certo? Porque eu jamais acusei o vereador de ter feito isso, feito aquilo. Jamais. Certo? Então, é o lema da gente. Então, eu quero que a comunidade, a gente está aí para findar o ano aí da administração. Certo? A gente, lógico, muitas coisas que a gente pretende fazer, é o que eu falei, tem muitas coisas para se fazer no município. O município vai fazer quanto? 86 anos, 85 anos. Certo? 85 anos é complicado, né?
Agora, prefeito, de tudo que a gente está vendo aí nesse momento, que é um ano político, essa seria a perspectiva, talvez o senhor seria candidato a uma reeleição ou não?
Oswaldo, a gente está na chuva, é para se molhar.
Não.
Se eu estou na chuva, vou me molhar.
Existe uma preocupação quanto a isso, prefeito? Você acredita nisso?
É o que eu estou falando. Você fala de sair candidato?
É.
Todo político, a pretensão do político é fazer política, né?
Uhum.
Eu, como se diz, eu não posso nem falar que não sou um político. Porque eu, desde 1982 eu estou na política. Fui vereador 6 anos, certo? Tentei em 88 ser prefeito, tentei em 92 e tentei em 96 que ganhei a política. E de lá para cá nunca paramos. Sempre apoiamos um deputado, apoiamos um governo, enfim. E em 96 eu fui eleito, fui até 2000, 2006 perdi a eleição, certo? Aí voltamos agora em 2016. Depois de 20 anos, né? E estamos aí, ganhando, estamos aí. Então, eu posso dizer, sou político? Sim, sou um contabilista, tenho meu escritório que sempre trabalhei. Certo? Na política a gente faz a parte para tentar fazer alguma coisa bom para a nossa comunidade. E eu falo sempre, tem muitas coisas para se realizar. Se eu não conseguir realizar, que falta pouco tempo, mas está tudo na bica, mas hoje o entrave da administração é muito grande, parece que de todo lado breca. Nós temos hoje, Oswaldo, 7 milhões para recap de asfalto. Desses 7 milhões, o município vai aplicar, não chega a R$400 mil, para fazer todo o recap do nosso município. Tem esses 3 milhões que até agora não foi liberado. Você ganhou a empresa, ela desistiu. Agora mandamos para lá novamente. O Tribunal de Contas mandou tirar R$100 mil. Certo? Isso aí é um atraso danado, que tiramos R$100 mil. Tivemos que fazer todo o processo novamente, uma planilha de custo novamente. Aí o Estado também tem que fazer a dele, porque o Estado, nesses 3 milhões, ele entra com 3 milhões e o município entrava com 400 e pouco. Certo? Aí baixou para 3 milhões e 300 e pouco. Mas a proporcionalidade tem que ser igual. Foi quando o Estado contestou. Quem foi tirado do município, a contrapartida do município. O Estado contestou. Não. Se nós entramos com 3 milhões e tirou 100, tem que ser proporcional. O município tem que ser proporcional ao que ele vai pôr dele. Então esses 100 milhões tem que ser dividido entre o Estado e o município. O Estado vai passar menos e o município vai pagar menos. Então, que o Estado, o valor é maior, o Estado vai descontar dos 100 mil maior. Mas isso tudo é entrave que parou, que já era para estar feito a recuperação desses asfaltos para poder pintura. As pinturas estão acabando. E eu sei da necessidade das pinturas, além da cidade ficar mais bonita. Mas a sinalização vertical e horizontal está dependendo disso. Agora eu pergunto para você, vou fazer recap em todas essas ruas? E depois fazer a pintura? Não, fazer a pintura para depois fazer o recap? Eu acho que tem que fazer o recap para depois fazer a pintura. Senão se joga dinheiro fora. Porque se eu fizer o recap, vai tampar a pintura nova. Então a gente está tentando que essa pintura velha aguenta até fazer o recap.
Agora, dentro desses entraves, e a situação da Escola Santa Terezinha? que é que está se resolvendo isso aí?
Nós estamos indo para Brasília, está resolvendo. Nós fizemos um levantamento, a empresa faliu. Por quê? Por que que faliu a empresa? Porque o valor da obra era 4 milhões e 400. Aí veio as empresas, para pegar a obra, me pegou por 3 milhões e 600. 800 mil quase a mais, a menos. O que que aconteceu? Começou a fazer a obra, certo? A modalidade que era em dezembro de 2016, o Estado repassava, o contrato que foi feito lá, o Estado ia repassar 6 parcelas de 600. Também isso aí complicou para a empresa. Aí, não mudou a lei para 2017. O Estado só vai repassar se a firma fizer a obra, fazer a medição, inserir no sistema, aí o Estado manda pagar, mas depois da obra feita. Aí foi onde a empresa não aguentou, né? Ela fez 30% da obra, recebeu e faliu. Certo? Aí tivemos que fazer tudo novamente. Estamos subindo para Brasília, vamos no Ministério da Educação, vai ser liberado, certo? A obra, vai fazer uma nova licitação, que hoje é 3 milhões e 300 para terminar a Santa Terezinha. Então estamos indo para Brasília para acertar isso aí.
Agora esse negócio de licitação não é muito demorado, prefeito?
É, no mínimo uma licitação para comprar. Eu já falei aqui, se você tiver que fazer a licitação para comprar um prego, é 30 dias, gente. Uma dispensa de licitação, no mínimo 15 dias. 30 dias ainda é rápido. Certo? Eu estou com o dinheiro, está guardado, para adquirir as lâmpadas LED do município. Faz 120 dias que não sai a licitação. Cada licitação que dá problema. Dá problema aqui, entra ali. As que ganham, vem, não traz a mercadoria, não trouxeram a mercadoria adequada, que nós compramos lâmpada. Eu já expliquei isso aqui. Lâmpada de 120 e 150. A firma vem e queria entregar lâmpada de 80 e 120. Que é isso? Ah, mas a luminosidade é a mesma. Luminosidade? A claridade dela é a mesma. Mas não é isso que está na licitação.
No papel, né?
E a lâmpada lá, puta, assim, 80, a outra 120. Se é 120, 150. Que houve? Cancelando a licitação. Aí vai fazendo uma licitação. É mais 40, 45 dias cada licitação.
Situação das câmaras, prefeito, já que estamos falando das ruas.
É, as câmaras. O que aconteceu? As câmaras foram doadas. Já foi um erro o município receber como doação. Porque o certo do município era repassar o dinheiro, que era o trato. Pro Consegue. Por quê? Por causa dessa licitação mesmo, Oswaldo. Hoje fomos tentar fazer a licitação, não saiu. Porque as empresas não estão aptas a assumir. A empresa que começou a trabalhar antes não poderia, que disse que estava direcionando para ela. Certo? Então, tá bom, direcionou, então vamos fazer tudo de novo. Aí, bom, mas o melhor é o Consegue doar as câmaras para o município. Doar as câmaras para o município. Aí foi lá, não, mas o município não pode fazer a fiscalização sem ter um local. Ou a segurança pública. Bom, vamos para a segurança pública. O doutor Michel, tal, fomos lá, ele tem o espaço disponível, as mesas, tudo certinho, certo? O município teria que dar 3 funcionários. Os 3 funcionários. Então, que ser, não pode ser contratado, porque não pode estar em estágio probatório. Então, ele tem que estar mais de 3 anos dentro do município. Certo? Tem que ser, não pode ser serviço geral, não pode ser nada. Tem que ser administrativo, auxiliar administrativo. E isso complicou, porque nós não conseguimos contratar para pôr no lugar daqueles que vão trabalhar lá. Tudo bem, isso aí até estava resolvendo, mas aí teria que comprar R$4.000. O município ia comprar. Era 8 mil que precisava para preparar. Câmara, essas coisas todas. Aí o Consegue ficou, porque tinha um, parece que foi lá falar no Consegue, que eles iam ver, então chamou para comprar as outras partes que precisava. O município estava com 4 mil e as outras partes compravam. Aí o Consegue não quis dar. Agora tem que fazer uma licitação que fique em R$8.000. Certo? Para comprar o. As coisas que seja os vídeos, os computadores para funcionar, então, e pôr essas pessoas lá. É o que nós estamos fazendo.
E isso é demorado.
Se é demorado.
Outra coisa, prefeito, que é um questionamento, é esse parque industrial. O município pagou, como é que fica a situação agora? Quando é que vai acontecer? Quando é que não vai?
Outra coisa, o parque industrial está pago. Simplesmente a justiça tem que liberar para nós fazermos a escritura, para poder entrar o projeto. A gente está contratando, porque o departamento de obra do município não tem condições de fazer esse projeto, que é um projeto muito grande. E vai ter um financiamento, que é financiado 7 milhões, e 3 milhões o Estado vai contribuir a fundo perdido de graça. Mas esse projeto vai ter que sair, contratar uma empresa de projeto para elaborar esse projeto lá. E é isso que não saiu até agora, essa tarde de licitação.
Agora, porque as empresas questionam, né? Olha, já pagou, o dezembro terminou. E até quando vão ficar esperando, né? Mesmo porque...
Não, já pagou, mas a justiça ainda não liberou,
não
liberou.
Não está liberado
nós.
Ainda?
Não.
Não havia um acordo nesse sentido, prefeito?
Mas tem um acordo.
Um assim acordo que terminasse...
depois de pago, ué.
Aí já terminou,
tem que pegar as coisas da justiça e entrar para fazer a escritura. Tem que escriturar em nome do município.
Enquanto não escriturar, também não pode
não
se contratar
sempre. Não pode entrar lá. Não, porque é lá na SEDUC que entra, né? E vai ser financiado pelo BIRD, né? Esses 7 milhões.
São 7 milhões e os outros...
É, mais ou menos, eu acredito que sejam 7 milhões. Isso, conversando com as empresas que fazem projeto, diz que é mais ou menos isso aí. Com tudo, né? É galeria, esgoto, água encanada, energia suficiente, separar os lotes. É 10 alqueires, né, Oswaldo?
Agora, prefeito, outra coisa que a gente até já passou esse dia, o pessoal fica perguntando aqui, e fumacê? Se não me engano, foi liberado, acho que poucos litros aqui para a cidade, para a região, foi 20 litros para o município só, né? Falamos isso aqui ontem de ontem, só que recoisando aqui, porque foi detalhado tudo, só veio 20 litros também, não vai dar para nada, mesmo porque não serve para porcaria nenhuma esse fumacê mais, né?
Estou aqui com a secretária da saúde, ela pode dar uma explicação.
Vai sair fumacê,
mas,
e também com 20 litros vai fazer o quê, Manoel? Secretária, boa tarde já.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez, grande satisfação estar aqui com todos vocês. Acabei de conversar agora com o coordenador, né, da vigilância, o Reinaldo. Realmente veio alguns litros de veneno para a nossa regional, onde foi distribuído para os municípios que continham agente de endemias e estavam em período de epidemia, né? Nós vamos estar agora iniciando com os nossos agentes, né, a partir de segunda-feira. Hoje foi feito o teste admissional dos agentes. A partir de segunda-feira, Bandeirantes já está com os agentes nas ruas para estar fazendo orientação, notificação das casas e, né, para fazer a vistoria nos casos de dengue.
Mas esse 20 litros também não vai dar para nada, né?
Não. Vai chegar mais no meados de fevereiro, até meados de fevereiro, final de fevereiro, está chegando mais veneno.
O secretário regional, o chefe regional, disse que meados de fevereiro, mas nós já estamos em meados de fevereiro.
Dia 15, Oswaldo.
Mas hoje é dia 7, né? 7 dias esperar, porque eu...
Esperança é a última que morre, Oswaldo, uma semana.
O secretário teve aqui, o regional, disse, olha, no meio do mês está tudo aí, até hoje, nós estamos naquela esperança.
A explicação que fizeram, Oswaldo, então eu falei, que o veneno estava matando passarinho, tava... não tem nada disso. O veneno, é muito tempo vendo o mesmo veneno, criou resistência no mosquito.
O mosquito já acostumou com ele.
Acostumou com o veneno.
Não adianta dar para ele.
A passagem de veneno, primeiro era 50%, depois caiu para 40%, depois não estava fazendo efeito. Então fizeram um novo veneno, por isso. Essa é a explicação. Por isso demorou para vir esses venenos.
O pessoal da Invernada começou hoje pela manhã o trabalho lá, prefeito, na Sebastião?
Tem o trabalho na Sebastião, tem que terminar o esgoto lá, certo? Tem o esgoto, tem que fazer uma galeria.
Assaltar aquela rua por inteiro ou não?
Nós estamos estudando o asfalto ali.
Que hoje começou ela vai subir, vai até o final ou...
Vamos ver como é que vai lá, mas a pretensão é fazer até o final, porque quando você faz no local, você faz até o fim.
Agora a situação, a gente vê que as pessoas ficam comprando, não adianta, se a gente for parar aqui para pegar tudo aqui, a gente vai ficar aqui 3 horas. Então a gente vai pelas coisas mais básicas, né, que estão se acontecendo no município. Para esse ano, prefeito, o que é que o povo pode esperar realmente daquilo tudo que o senhor já programou e de repente já daqui 2, 3 meses já não pode fazer mais nada por causa de política?
Tem que começar, Oswaldo. Se tiver licitado e começado, vai poder fazer sim. Tá? O que eu estava explicando é o seguinte: Os projetos tem bastantes. Então, hoje o município de Bandeirantes tem quase 40 milhões de projetos. Certo? Muitos já estão sendo liberados. Quer dizer, esses 7, mais os 7 de lá, dá 14, quer dizer, já tem quase uns 18 milhões, já está praticamente liberado, que é esse que nós estamos tentando realizar. Certo? Então, se você fizer o recap em todas as vias do município, você trocar todas as lâmpadas do município, certo? Por lâmpada LED, você fizer toda a pintura da sinalização vertical e horizontal do município, certo? Os esgotos nós estamos terminando. Eu acho que daí, certo? O município vai ficar bem e o povo vai ver o trabalho. Agora a gente vai lutar para que isso aconteça.
O Toninho Vancher, que conseguiu um deputado federal, que a gente nem imaginava, acho que você teve 66 votos aqui em Bandeirantes, conseguiu uma verba aí daqueles 3 milhões que estaria na caixa. Prefeito, qual o projeto que vai ser desenhado para aquilo lá, hein?
É as ruas, eu não trouxe aqui, o projeto já está pronto.
Uhum.
Só falta dar entrada na Caixa Econômica.
Esse dinheiro já está em caixa, na Caixa Econômica.
Já está na Caixa Econômica.
E vai ser utilizado?
Já está preparado para entrar com o projeto na Caixa Econômica.
Mas ele já está com o projeto pronto, né?
O projeto está pronto, praticamente pronto. Já tem as ruas, já fez a base, quanto vai custar, quantos metros vai utilizar de recap. É recap. Os recap tem que ser justamente nas ruas. Por isso que eu falo, mas vai recapar, vem os projetos. Sim. Recapar nas ruas que tem galeria, esgoto e água. Principalmente galeria e esgoto. Certo? A água já tem quase todos. Mas aonde não tem, o município vai ter que fazer com a usina de asfalto dele. Então, praticamente, se der, a gente vai recapar todo o município de Bandeirantes.
A gente fala em recapar...
Agora, começou o trabalho, vai embora, não para.
A gente fala em arrumar. E essas bocas de lobo aí, prefeito? Não tem como solucionar o problema, não? Que a maioria delas, falar bem a verdade, estão praticamente tudo entupida.
Tem que abrir. Tem que abrir. Tem que rasgar. Então, na hora que vai fazer o recap, antes de fazer o recap, você desentope, rasga e desentope. Foi o que foi feito na Vladimir Alves Aranha, você sabe disso. Lá, o que precisou fazer? Fazer todas as bocas de lobo novamente. Porque quando você vai fazer, você já rasga de uma vez. Nós temos um projeto muito grande de 19 milhões, que é na Funasa, que é para trocar as redes de águas de ferro do nosso município.
Que é um projeto grande.
Grande.
Além desse projeto, nós temos um projeto que eu tenho a impressão de que acho que isso aí pessoal vai ficar no sonho, que é canalizar aquele ali das Antas da Vila União. Né? Que aquilo ali é sonho, né? Que tem a impressão que isso aí é sonho. Que é para fazer aquilo
muito,
lá,
eu vou te contar. Né? Nós estamos lá para fazer a ponte de Primavera. Nós temos que tirar para jogar ali na volta do Ribeiro Riste, jogar a água dali para não inundar mais as casas. Certo? Nós temos aquela ponte que só passa um veículo para ser feito. Certo? Nós temos as outras pontes que quando chove demais também tem que alargar porque não dá para passar. Então é muita coisa para o município, porque o município cresceu muito para o lado da Bela Vista. E vai construindo, Oswaldo. O que as águas faz? Vai aumentando as águas nas galerias, nos locais de vazão. E não se cuidou para deixar o leito dos córregos aberto, como é o da Primavera. Porque ali descia água bastante, que é da água do Caio, mas ela vinha e ia bater, passava pela chácara do Branco ali e ia lá para o Ribeirão das Antas. O que fizeram? Encheu de casa. Certo? Então agora tem as alternativas que você tem que fazer. Todas elas dá trabalho e complica. Mas tem que ser feito.
Ali na Vila União também é que eu estou dizendo, esse é o caso da Vila União, que é o sonho.
Da Vila União.
Ali é um sonho praticamente.
É um sonho de todos eles, né? Inclusive tem casa que está com risco, está na beirada. Você sabe disso. O povo, meu Deus. Construiu na beirada. Sabe que para fazer ali não é fácil. A beirada do rio tem que ser preservada. No mínimo 15 metros ali. Mas não fazem, quase na beira do rio as casas. O negro que constrói casa, tem uma rua aqui, que a água desce aqui. Aí a casa aqui embaixo, lá é alta. Ele constrói a casa aqui. Aí a água vem e entra dentro da casa. Aí quer que o município dá jeito. E a promotoria também, pede para dar jeito. É o caso da São Rafael, que nós já estamos projetados. Quer dizer, vai 150 manilhas, um trabalho grande, para tirar a água da casa do senhor que mora lá. Que ele está todo dia na prefeitura, na minha casa. Ou hoje encheu a minha casa. Quer dizer, é duro para ele, né? O município tem que fazer. Enfim, o município é muita coisa, né, Oswaldo? A gente está lá para isso. Só que não consegue fazer tudo uma vez.
Agora, a situação, a gente estava falando, até você falou, esses dias, depois a gente falava aí da dengue, aquela situação daquele, vamos falar, não é um lixão, assim, mas ali indo para Bela Vista, ali não tem jeito de dar uma solução para aquele problema ali, prefeito? Mesmo porque o que tem de entulho jogado ali, é um problema sério aquilo ali, né? É particular aquilo ali? É aqueles terrenos que ficam jogando aqueles entulhos ali?
Os entulhos?
É, na saída para Santa
Hoje estão lá. Hoje eu falei para o Zanardo, lá está um foco de dengue. Certo? Então, eu hoje está indo capar, certo? Vai tentar jogar para lá e jogar terra para tampar.
É um problema sério, Clarinha.
É um problema sério, porque os entulhos lavam de tudo. Certo? E além do entulho, vai lixo também. Certo? E os entulhos, os tijolos, tudo, eles ficam cheios d'água. E é onde dá o foco da dengue. Então, o que tem que se fazer? Pedir para arrastar para lá, certo? Inclusive teria que ser o esteiro, mas o esteiro está trabalhando no aterro, porque choveu e está difícil os caminhões para descarregar. Então a gente tem, o esteiro está puxando, né? Que o do esteiro no instantinho fazia. Mas a pá também vai levando devagar, mas demora mais, mas faz. E jogar terra, só deu a única solução.
É, porque do jeito que está ali, né, não adianta. Você,
não adianta.
Você pede para as pessoas fazerem a parte delas, mas o município acaba também tendo esse problema. Aquilo ali é particular, aquele terreno não, né, prefeito? Onde deposita o colitúrio lá?
Eu não sei se é particular, eu acho que é do município.
É, porque é um problema
ali
sério.
É do município, que faz tempo que está ali, é do município.
Não,
que eu falo, além tudo. Do entulho, joga ali. Mas
só
é lixo,
ali joga tudo quanto é porcaria.
Mas é do município.
Infelizmente, virou um, vamos dizer, e quem mora também, tudo, lá, né? Fora a fedentina de sol, ali é aquela coisa
não,
toda.
Não, o duro não é isso, o duro é o seguinte, mato não dá dengue. Tem muitas datas com mato, apesar que a gente vai fazer um trabalho e tal, mas o mato não dá dengue. O que acontece? É que o povo, quando vejo uma data com mato, sabe o que eles fazem? Joga o lixo.
Infelizmente
assim.
Hoje
então, o lixo vai dar dengue, porque vai juntar água e vai dar dengue.
E olha, pela situação que nós estamos hoje, daqui a pouco nós vamos chegar a 500 casos rapidinho. Nós já estamos quase 300.
Não, não está.
244. Já vamos chegar, já uns 244, vamos chegar.
A coisa tem que cuidar. Já está se cuidando. Não parou de fazer a limpeza, as coisas, tudo. Está fazendo um mutirão de limpeza.
É, porque nós tínhamos aí.
Mas não é só isso,
casos.
Não é só um mutirão.
É notificação de 31 descartados e mais 200 e pouco, vamos chegar a 500 rapidinho.
Vai.
Não é? E nós voltamos a um estado que nós tivemos aqui em 2012. Que foi um problema muito sério.
Muito sério.
E o município não conseguia nem suportar, principalmente porque nós temos o hospital, aquela coisa toda. E nós estamos vivenciando um momento aí difícil também a nível de saúde, né?
Então,
que é um problema da Santa Casa, que está sendo solucionado. E vamos ver se vai solucionar agora também, né?
O município, para Santa Casa, ele faz o que pode, né? Estamos repassando em dia, certo? Estamos tentando, às vezes, ajudar em algumas coisas que pode ser feita, mas o Estado deu uma atrasada para a Santa Casa. Mas a gente está lá, está em cima, tal, principalmente os repassos das UTIs.
Acho que faz uns 4, 5 meses que o Estado...
4 meses da UTIs e um mês das pessoas, não.
Não é pessoas.
É os pessoas.
Os pessoas.
Os pessoas têm um mês atrasado e 4 de repasse para as UTI. Realmente está faltando isso aí. Certo? Hoje o Romanelli está lá em Cornélio, certo? Já foi um pessoal para Cornélio, certo? Inclusive o Robson, que está sempre trabalhando para o trabalho para o Romanelli, foi junto, levou os vereadores, acho que levou a Sônia, mas eu não sei quem mais aí, e o Gabriel.
Para tentar solucionar o problema.
É, o Gabriel, como já é o novo provedor, né? Porque ele era vice, a Dom Carlota pediu afastamento, né? Ele assumiu. Então já foi para dar uma reclamada com o Romanelli.
É, para ver se o Estado, né? Porque 4 meses não é nada.
Apesar que eu tive verdade. Lá, viu? Eu tive na César, tive lá. Certo? Não consegui falar com o secretário de saúde, que é o Beto Preto, que estava numa reunião, eu não consegui. Falei com a secretária. E a secretária passou. Não, esses 4 meses aqui, setembro mesmo, já foi auditado, já vai repassar. Outubro, está lá em Cornélio, mas o auditor está de férias, que é a dita. ele chegou, vai chegar, acho que quando eu estava lá ainda não tinha chegado de férias. Então tira férias, não tem quem faz esse serviço. Aí, o que seria outubro? O novembro e dezembro tinha passado dia 20 de janeiro para a auditoria lá do Estado.
É mesmo, porque com dinheiro já então, é complicado. Tocar saúde,
sem dinheiro. Sem dinheiro, né, é complicado. Eu acho que a Dona Carlota é um herói nessa parte, porque ela luta pela Santa Casa, né? Sempre lutou. Certo? Agora, lógico, tudo se cansa, né? E o município, ela teve em mim, mas o município não tem condições, porque o município tem as partes da saúde dele que ele tem que manter. Certo? Nós já estamos com, esse ano fechou com 24, né? 24% na saúde. É 15, certo? Então o município já pôs a mais quase 9%, não é a mais. Assim poderia fazer 30% ou 32%, desde que atendesse todos, né? E tivesse condições.
Bom, prefeito, senão é devido a adiantar da hora. Tem mais alguma coisa que eu queira colocar? Já visto que nós íamos para falar dos vereadores e no final das contas acabamos
falando do município.
Tudo aqui. Tem previsão de asfalto, iluminação para a chácara, Tijão, tem isso para não sei o quê, para a rua, não sei o quê. Se a gente for fazer tudo aqui, nós vamos ficar aqui a tarde inteira respondendo.
Mas eu quero agradecer a você, Oswaldo, ter dado essa oportunidade para a gente, a Rádio Cabiúna, para esclarecer a comunidade. Quero agradecer a Daiane, que é secretária da Saúde. Quero agradecer o vereador Zé Mano, que está aqui com a gente, certo? Até se quisesse dar alguma palavrinha com relação a isso, que ele foi que procurou lá para saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Não só ele, como mais vereadores estiveram lá também, né? E a gente, lógico, procurou e esclarecemos para eles. Quero agradecer a secretária da Educação, que está aí, certo? Ao Fernando, que é secretário do Meio Ambiente, que está aqui junto conosco, e o pessoal aí que vem dando esse apoio e esse trabalho. Quero agradecer mais uma vez a Jaciane por ter se disponibilizado na hora do almoço, né, Jaciane? O trabalho dela não é fácil, né? É o trabalho de contabilidade. A gente é contabilista, tem escritório, mas a gente não está nativo. Às vezes o povo pode falar, mas o Lino é contador há quanto tempo? Por que que... Gente, a contabilidade da prefeitura, que eu falei para o Babão, a contabilidade da Câmara é 2% do trabalho da contabilidade do município. Aí eu perguntei para o Babão, você consegue ver alguma coisa, lançamento da contabilidade? Eu não. Falei, que dirá o prefeito? Quer dizer, lá na... Quantas pessoas trabalham com você, Jaciane, na contabilidade?
Somos em 6 pessoas.
6
com
pessoas.
Com estagiários.
Né? Com estagiários, sim. Tá?
E então, a contabilidade pública é uma coisa e particular é outra.
Não,
a
contabilidade
pública é a privada bem diferente, né?
Completamente diferente.
Totalmente. Bom, prefeito, alguma coisa mais?
Não, quero agradecer a vocês, agradecer a comunidade e dizer à comunidade que a gente está aí no último ano de mandato, desse mandato, né? Que nós vamos tentar realizar aquilo que está programado e proposto. Condições tem. O problema é a burocracia para se fazer as coisas no Estado, no município, e até na União, que deve ser do mesmo jeito. Sabe? Mas a gente está lutando e tentando, e junto, quero agradecer aos vereadores, que sempre está junto com a gente, certo? Dando-nos apoio, aos secretários, e ao povo todo em geral, né? Que trabalham e ajudam nós dentro da administração.